Diante da lei está um porteiro. Um homem do campo chega a este porteiro e pede para entrar na lei. Mas o porteiro diz que agora não pode permitir-lhe a entrada. O homem do campo reflete e depois pergunta se então não pode entrar mais tarde. É possível, diz o porteiro, mas não agora. Uma vez que a porta da lei continua como sempre, aberta, e o porteiro se põe de lado, o homem se inclina para olhar o interior através da porta. Quando nota isto, o porteiro ri e diz: Se o atrai tanto, tente entrar, apesar da minha proibição. Mas veja bem, eu sou poderoso e sou apenas o último dos porteiros. De sala para sala, porém, existem porteiros cada um mais poderosos que o outro. Nem mesmo eu posso suportar a simples visão do terceiro. O homem do campo não esperava tais dificuldades. A lei deve ser acessível a todos e a qualquer hora, pensa ele. Agora, no entanto, ao examinar mais de perto o porteiro, com seu casaco de pele, o grande nariz pontudo, a longa barba tártara, rala e preta, ele decide que é melhor aguardar até receber a permissão de entrada. O porteiro lhe dá um banquinho e deixa-o sentar-se ao lado da porta. Ali fica sentado dias e anos. Ele faz muitas tentativas para ser admitido e cansa o porteiro com seus pedidos. Às vezes, o porteiro submete o homem a pequenos interrogatórios, pergunta-lhe a respeito da sua terra natal e de muitas outras coisas, mas não perguntas indiferentes, como as que os grandes senhores fazem, e para concluir, repete-lhe sempre que ainda não pode deixá-lo entrar. O homem, que havia se equipado com muitas coisas para a viagem, emprega tudo, por mais valioso que seja, para subornar o porteiro. Com efeito, este aceita tudo, mas sempre dizendo: Eu só aceito para você não julgar que deixou de fazer alguma coisa. Durante todos esses anos, o homem observa o porteiro quase sem interrupção. Esquece os outros porteiros e esse primeiro parece-lhe o único obstáculo para a entrada na lei. Nos primeiros anos, amaldiçoa em voz alta e desconsiderada o acaso infeliz. Mais tarde, quando envelhece, apenas resmunga consigo mesmo. Torna-se infantil. E uma vez que, por estudar o porteiro anos a fio, ficou conhecendo até as pulgas da sua gola de pele, pede a estas que o ajudem a fazê-lo mudar de opinião. Finalmente, sua vista enfraquece e ele não sabe se de fato está ficando mais escuro em torno ou se apenas os olhos o enganam. Não obstante, reconhece agora no escuro um brilho que irrompe inextinguível da porta da lei. Mas já não tem mais muito tempo de vida. Antes de morrer, todas as experiências daquele tempo convergem na sua cabeça para uma pergunta que até então não havia feito ao porteiro. Faz-lhe um aceno para que se aproxime, pois não pode mais endireitar o corpo enrijecido. O porteiro precisa curvar-se profundamente até ele, já que a diferença de altura mudou muito em detrimento do homem. O que é que você ainda quer saber? Pergunta o porteiro. Você é insaciável. Todos aspiram à lei. Diz o homem: Como se explica que em tantos anos ninguém além de mim pediu para entrar? O porteiro percebe que o homem já está no fim e, para ainda alcançar sua audição em declínio, ele berra: Aqui ninguém mais podia ser admitido, pois esta entrada estava destinada só a você. Agora eu vou embora e fecho-a. Está no ar, Ovelhas Elétricas. Ao rebanho das ovelhas elétricas. Eu sou o Cacau Marques e aqui comigo, falando diretamente de Brasília, está ele, Erlan Tostes. E aí, Erlan, como é que tá?
Grande Cacau, aqui no EJV na estrada, mas estamos de volta!
Quanto tempo, hein?
Caraca.
Quanto tempo.
Ó, senão vou pegar a referência, mas aí a galera que é otaku vai pegar. Aqui não é Hunter x Hunter, mas hiato não falta.
Claro que eu peguei a referência.
Que isso?
Mentira, eu peguei. Rapaz, mas olha, tenho recebido muitos pedidos pra nós gravarmos sobre anime. Eu quero mandar um abraço aqui até pro Eric, que é da minha igreja. Mandei uma mensagem pra ele que tava pra nascer o filhinho dele, o Arthur. Nasceu, inclusive.
Olha.
Um beijo pro Eric, Renata, Arthur. E aí mandei uma mensagem pra ele e falei, e aí, cara, quando é que tá pra nascer? Aí ele, cara, qualquer momento. Eu falei, ah, legal, cara. Não, deixa a gente aqui saber, né, como é que estão as coisas e tal. Aí ele escreveu, e aí, quando é que vocês vão gravar Ovelha sobre Anime?
Pegou o gancho, né?
Cara, a galera só fala disso. Só fala disso, todo mundo! Mas um dia virá. Hoje não é esse dia.
É cultura jovem, cara.
Cultura jovem, cultura jovem. Bom, mas estamos de volta, é uma alegria estarmos de volta aqui. Depois de muitos problemas, conseguimos solucionar eles quase todos. E problemas de última hora, inclusive, vocês não fazem ideia do que nós acabamos de passar. Problemas pro Erlan conseguir gravar lá de Brasília, problemas para mim conseguir gravar daqui de Hortolândia, mas estamos aqui. É isso que importa, neste momento tão sublime e importante da nossa história como ovelhas elétricas. Recados? Temos recados?
Olha só, recado, vamos falar das nossas participações aí nesse hiato, né, Cacau?
Rapaz, e tem, hein? Vixe, eu nem me lembro de tudo, mas vamos lá, começa aí.
Pupilas, né, cara? Pupilas, a gente esteve em peso, né, lá. Acho que, inclusive, é. Até a publicação desse episódio já deve ter mais uma em que eu participei. Então, olha só, a gente participou naquele... Qual foi o que a gente participou junto?
Cara, participamos... A gente já não avisou disso, não?
Eu acho que não tinha saído na época. Ah, foi o de Parábola, né?
É, isso mesmo. Não tinha saído ainda e saiu, verdade. Estamos no Quem Conta um Conto. Parábola, Quem Conta um Conto. O que mais? Você participou demais depois, né?
É, eu participei também de um Pupilas em Brasa sobre liberdade, sobre o Coração Valente, né? Falando sobre o filme e o conceito de liberdade, foi bem interessante também. E
muito bom.
Acho que até a publicação desse episódio vai ter lançado também o que eu participei sobre Em Busca da Felicidade, o filme com
Olha
o Will Smith e o conceito de felicidade também, como a gente debate, como a gente entende.
Se não saiu, é porque você recebe um spoilerzinho aqui.
O ouvinte do Ovelha é um ouvinte privilegiado.
É isso aí. Você tem o lado elétrico e o lado em chamas da parada.
É um Caton e um Raiton, pra quem pega a referência.
Legal. Agora, se você sentiu falta do Ovelhas Elétricas, você pode também nos acompanhar nas nossas redes sociais, certo? Que de vez em quando lá pinta alguma coisa nova. Pinta um Recomenda Sábado, pinta algum story novo, alguma postagem nova, né?
É isso mesmo.
Também não é muita coisa nova, mas de vez em quando. Então siga-nos lá no Twitter, no Facebook, no Instagram. Estamos em todas essas redes. Estamos também no Telegram com o nosso grupo, que é aberto e cheio de pessoas legais. Muito bacanas mesmo, então apareça lá. E também nos siga, né? Você pode nos ouvir no site, você pode nos ouvir no seu agregador de podcast, mas você pode nos ouvir também no Spotify, tanto no nosso feed do Spotify, onde os nossos podcasts são postados, como na nossa playlist do Spotify, onde as músicas que nós colocamos aqui de trilha sonora são compartilhadas. Então, se você quiser ouvir o que é que a gente está botando aqui, tá tudo lá na nossa playlist do Spotify. A única coisa que a gente não tem ainda é canal no YouTube, mas quem sabe,
quem
né?
Sabe, né?
No dia 6 de abril, nós teremos o BT Day na cidade de Porto Alegre, capital do grande estado do Rio Grande do Sul. Então, se você é aí do Rio Grande do Sul, estarei lá eu, Rodrigo Bibo de Aquino e André Heinck. No dia 5, à noite, haverá o lançamento do livro do André, que é o livro Os Outros, da série do BTcast sobre Os Outros da Bíblia. É... Não, na verdade, o livro chama Os Outros da Bíblia e a série chama Os Outros, né?
É isso.
que expõe ali, ou que retrata como era o entorno do povo de Deus na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vale muito a pena você ouvir a série, você comprar o livro que está sendo lançado na Amazon em pré-lançamento, né? Você pode comprar lá na pré-venda, sempre tem um descontinho legal. E também você apareça no BTD em Porto Alegre. Galera do Rio Grande do Sul, galera de Santa Catarina, galera do Paraná, galera de São Paulo, galera de Brasília, galera do Rio Grande do Norte, galera do Ceará, do Pará, ou então pessoal do Uruguai, pessoal da Argentina, ou mesmo pessoal da Colômbia, Venezuela, Panamá, até o México nós estamos recebendo pessoas no BTD. Ou não, mas se quiser pode chegar. Certo?
É, essa foi a lista mais aleatória já citada na história do Ovelhas.
É, mas pode aparecer que estaremos, será muito legal. O BTD sempre é legal, sempre bacana. Vamos então para o nosso tema, que a gente já gastou um bom tempo aqui?
Vamos!
Então vamos lá.
Poderia abrir as portas que dão pra dentro, percorrer correndo corredores em silêncio, perder as paredes aparentes do edifício, penetrar no labirinto, o labirinto de labirinto. Apartamento, sim, eu poderia procurar por dentro a casa, cruzar uma por uma as sete portas, sete moradas, na sala receber o beijo frio em minha boca, beijo de uma deusa.
Erlan Tostes, eu preciso confessar que eu estou profundamente emocionado no dia de hoje. Eu estava ansioso para gravar esse episódio. Eu me preparei, eu consultei fontes para nós gravarmos esse episódio. Porque hoje nós falaremos de um dos meus livros preferidos de todos os tempos. Esse livro que... não ficou na minha mente, esse livro que impregnou a minha vida e que volta e meia aparece como uma interpretação da realidade na minha vida. Estamos falando nada mais nada menos de O Processo, de Franz Kafka. Um livro cheio de interpretações possíveis, plausíveis e outras não, cheias de camadas, cheio de buracos, porque é uma obra incompleta. Sim. Mas um livro visceral e que alguns chegam a dizer que é um prenúncio das grandes crises do restante do século XX, que já estavam todos lá na obra do Kafka, especialmente nessa, que eu acredito que é a obra-prima dele, O Processo. Erlan Tostes.
Pois não.
Você está preparado, Erlan?
Cara, nunca estou. Esse é meu segredo, você, capitão. Ainda... eu nunca estou pronto.
Erlan Tostes, apresente para nós a sinopse em um tweet clássico dessa obra, O Processo.
Cara, O Processo é a obra de Franz Kafka que mais se aproxima do apocalipse do século XX.
Boa! Você foi bem conservador nessa,
né? Eu fui,
né?
Claro. Foi... Vou entregar o ouro agora no início.
Eu acho que o interessante desse livro é que você pode ter todo o sentimento pós-apocalíptico, mas pré-apocalíptico.
É.
Você, quando assiste uma obra pós-apocalíptica, você pensa assim, cara, tomara que não dê nenhuma merda nuclear no mundo. Quando você lê O Processo, você fala, cara, tomara que dê uma merda nuclear muito grande no mundo.
Cara, e é estranho ver, né? Porque O Processo, ele é anterior à Segunda Guerra, mas meio que ocorre, são prenúncios do que vai acontecer com os judeus, né?
Sim.
De certa forma, é bem triste, né? Porque a realidade se torna real.
A ficção se torna real.
A ficção se torna real.
Cara, então já vamos começar, já que você tocou nesse assunto. Várias interpretações, inclusive, vão nesse sentido, né? O Processo foi escrito num período concomitante à Primeira Guerra Mundial.
Sim.
Ele começa a ser escrito em 1914, que é o ano em que começa a Primeira Guerra Mundial, né? Mas ele vai sendo escrito e nunca é terminado, na verdade, né? Em 1915, o Kafka tá escrevendo ainda.
Isso.
Ele acha que é um romance que ele pode virar alguma coisa. No final, pra ele, o romance não virou nada, né?
É.
Ele, inclusive, gostaria que nenhum de nós tivéssemos lido
isso. Isso mesmo.
Ele queria que tivesse sido destruído pelo Max Brod quando ele morreu. Mas, graças a Deus, a cabeça do Max Brod foi iluminada e ele não destruiu essa obra maravilhosa. De lá pra cá, um monte de interpretações diferentes aconteceram. Então, antes da gente falar sobre elas, eu quero te fazer uma pergunta, Irlan.
Faça.
Que pra mim, eu acredito que seja a mais importante de todas as que a gente vai fazer nesse tempo todo, tanto pra você quanto pra mim. Quando você leu O Processo, qual foi a primeira interpretação que você teve disso? Qual foi o primeiro entendimento que você teve dessa obra?
Olha, é difícil responder isso porque existem etapas de leitura, né?
Certo.
Enquanto eu estava lendo, eu estava num nível de interpretação bem raso, do tipo, ah, isso aqui é uma sátira da burocracia. Vem agentes do governo para falar para ele que ele está detido e tal, e não sabem explicar o processo, como funciona em sua gênese, nem no seu decorrer. E aí vai acontecendo toda a história e eu fico assim, poxa, isso aqui é só uma sátira, só uma crítica, uma alfinetada ao processo burocrático, né? E de alienação que existe e tal. Mas quando eu termino, quando existem os elementos escatológicos, os elementos ali mais transcendentais ali pro final do livro, cara, eu vejo mais como um tipo de grande alegoria à expiação de pecado, saca? Eu vejo mais um viés religioso, entendeu? Por conta de uma série de elementos que estão nele.
Você gosta você se apega mais a essa leitura religiosa dessa obra, é a que você, é o nível de interpretação que você prefere, assim, vamos dizer.
Eu acho que é o modo como o Kafka direciona o final, ou pelo menos como essa edição final do livro, né, direciona, né? Então você tem a abertura da janela, você vê ali um homem lá brilhando e estendendo as mãos e tal, e você tem essa alegoria muito forte lá de Moriá, de Abraão e Isaac.
Nós temos edições diferentes, inclusive, né?
Tem
isso também.
Eu li, claro, o ideal era ter lido em alemão, né?
Não, mas nem isso ia resolver também, viu?
Fala,
porque também depende da edição em alemão. A ordem dos capítulos muda. Cara, esse livro é uma confusão, velho. Mas é isso aí. Eu vou dizer pra você que eu também... Eu acho que sim. Primeiro que esse é um livro que meio que te impõe fazer metáfora sobre ele, né?
É verdade. Até porque não dá pra levar a sério a leitura linear. E os absurdos que ocorrem. Então você tem que interpretar de alguma forma.
Exatamente. E eu até acho que existe uma chave para lê-lo um pouco melhor e que me faz admirar ainda mais o Kafka. Mas quando a gente vai caminhando, acho que talvez pela nossa tradição cristã também e a nossa fé ser algo muito presente na nossa vida, essa leitura metafísica religiosa também é que me toca mais. Inclusive, a cena em que ele está esperando para falar com o advogado e ele encontra um cara lá, um cliente do advogado fora, lembra dessa parte?
Block.
Isso, e aí o cara fala assim, mas você não precisa ter só um advogado, você pode ter mais de um.
Aham.
Você só não pode contar para eles. Cara, isso me parece uma coisa muito louca, assim, de você ficar buscando a justificação na religião, entendeu? E você é obrigado a ter uma só, mas, na verdade, ninguém é obrigado a ter uma só, você pode ter mais de uma.
Uh-huh.
Entendeu? Então, essas coisinhas, elas vão me pegando, assim. Eu acho que a leitura religiosa não esgota o sentido todo do livro. Mas, em mim, ressoa muito mais, como acho que ressoa em você, porque a gente também tem uma visão de mundo... em que a gente tenta dar sentido para as coisas a partir da religião. Então, quando a gente tenta dar sentido para esse livro, também é a partir da religião, né? Acho que vai um pouco nisso. Se a gente estivesse falando do Castelo aqui, eu acho que o Castelo é um livro muito mais religioso, inclusive.
É.
Você concorda ou
eu
não?
Eu concordo porque a essência dele toda tá na busca pelo conde, né?
Exato.
E tal.
É. E... parece ser uma coisa, né, de ascensão, né? De ascensão espiritual,
sim,
né?
Sim.
É. Agora sim, tem uma leitura que é a leitura, acho que é a primeira, que seria a leitura da burocracia, certo?
Certo.
Acho que não tem uma leitura mais direta do que essa. Você acha que tem alguma?
Não, não, mais direta não. Eu acho que a primeira impressão realmente é de burocracia. A segunda, talvez, é uma crítica ou talvez um alerta ao perigo de um Estado autocrático, tirânico, que suprime direitos.
É. Uma espécie de um debate sobre a própria natureza da justiça,
isso,
né?
Isso.
Porque se você for olhar bem assim, a própria postura dele em relação... Se você olhar bem assim, uma estrutura jurídica... Assim, as situações são absurdas no livro, né? A gente já explicou como é que o livro é?
Não. Seria explicou, interessante, né?
Não?
Né, para os ouvintes
então,
que não ouviram, não leram, não viram o filme também,
não,
né?
Não sabem nada... desculpa, galera, a gente tá muito empolgado aqui. Ou eu tô muito empolgado, eu não tô fazendo papel de host. Mas vamos lá. Mas é bom porque os capítulos desse podcast também, eles não estão em ordem.
Isso, então... você pode ouvir agora, no minuto 22.
Exatamente. Mas, assim, a primeira frase do livro, e o Kafka tem isso de maravilhoso, ele é um excelente primeiro frasista. A primeira frase do processo e a primeira frase da metamorfose estão entre... as frases mais brilhantes da literatura mundial, cara. Elas são incríveis, incríveis. A primeira frase do processo é: alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Cara, essa frase... eu nunca começaria essa história com essa frase. Porque eu nunca daria uma sentença na primeira frase, cara. Ele absolveu o personagem na primeira frase. Não foi?
Mas aí é que tá.
O narrador tá dizendo, ele não fez mal algum. E quando você vai ver no livro, na verdade, isso é absolutamente irrelevante. Ele ter feito mal algum ou não, não tem relevância nenhuma. É muito maravilhoso. Fala, o que você ia falar.
Não, aí que tá. Será que a gente pode confiar no narrador, nesse narrador onisciente?
Não, também acho que não. Não poder. Cara, o Modesto Caroni, que eu acho que ele é o maior especialista em Kafka do Brasil, que é o tradutor, inclusive, dessa... de vários dos livros do Kafka. Acho que todo o que a gente tem em português, além de ter outros tradutores, tem tradução do Modesto Caroni também, né? Ele disse uma coisa interessante sobre o narrador em Kafka. Ele fala o seguinte: o narrador no Kafka não é onisciente. Pelo contrário, o narrador é um narrador que não sabe, o leitor não sabe, o protagonista não sabe, e você entra num túnel de alienação. Cara, eu achei maravilhosa essa expressão. Você entra num túnel de alienação no qual você tá lendo e, na verdade, você não tá sabendo.
Muito legal.
É muito legal. E de fato, acho que não podemos confiar mesmo no narrador. Mas isso explica o que tá acontecendo com Joseph K., né? Ele, numa manhã, é detido. Ele é comunicado de que ele faz parte de um processo, que ele tá sendo processado, né? Mas aqueles que o detêm não sabem a razão do processo, não podem falar pra ele o que é, porque eles não sabem. Mas ele tá detido assim, detido em liberdade, né?
Ele pode trabalhar, isso. Ele pode... Só que ele tá... Esse processo tá correndo a respeito dele. E é isso. A história é essa. Ele tentando descobrir por que ele tá sendo processado, ele tentando se defender nas diversas instâncias possíveis ou nem possíveis. E é um tribunal paralelo, não é um tribunal do governo. É uma coisa que acontece em ambientes nada oficiais. E assim, a vida é essa. É essa maluquice aí. Como o Orson Welles disse na adaptação desse livro para o cinema, essa história segue a lógica do sonho ou de um pesadelo, né? E é mais ou menos isso aí mesmo que acontece. Aí, voltando às interpretações, a segunda seria uma crítica a um Estado ou a um sistema de justiça totalitário. É isso que você falou,
isso,
né?
Isso, isso. Porque em vários momentos, o Joseph K., ele clama por direitos, ou ele mostra saber que existe um procedimento na lei e que ele fala que eu preciso saber informações sobre o que eu estou sendo acusado, eu sei quais são os meus direitos. O Joseph K. mostra saber que ele tem direitos, mas ele não lhe são respeitados. Parece que a máquina estatal ignora a individualidade e passa por cima. Ele já está condenado.
Especialmente desse estado paralelo, sim, né? Porque não é um sistema jurídico normal, né?
Então, mas
não sei se a última instância é do estado, pode ser do estado mesmo, né? Mas não é o sistema judiciário oficial, é como se fosse um outro tipo de tribunal, né?
Então, mas só que pro universo do Kafka nesse livro Processo, o Joseph K. ele parece não se surpreender com o que nos é absurdo, como, por exemplo, um pintor lá, o Tintorelli, e os ofícios que ele faz, ou o local que parece mais uma feira, né, do que qualquer outra coisa, do que um tribunal, uma zona de inquérito. As coisas absurdas parecem que são naturais para o Joseph K., entendeu? Então parece que é algo corroborado pelo Estado mesmo.
O fato da obra ser um pouco fragmentada, ou bastante fragmentada, e ter sido escrita num período muito longo e não ter sido lapidada no final, eu acho que ela reflete vários estados de personalidade diferentes do próprio autor, sabe? Eu acho que em alguns momentos aparece uma certa indignação com o absurdo da situação, né? Tem um momento, inclusive, que que você acha que o K vai ouvir, afinal de contas, o que está acontecendo com ele, e ele resolve não esperar fazer isso, uhum, e trazer um discurso e falar e não ouvir, ele não está nem aí. Que é uma coisa assim, parece que o absurdo da história não está só no cenário. O próprio protagonista, ele não guarda também uma normalidade, sim, entendeu? O que faria a gente entender assim, o que o Wells fala, né? De que é a lógica de um sonho, né? No sonho, suas próprias atitudes também são irracionais, né? Você não tá vivendo pelo seu consciente, você tá vivendo pelo seu inconsciente.
É verdade.
Né? Ou subconsciente, sei lá. Então acho que isso acaba acontecendo também, né? Mas é essa crítica a essa questão de justiça é o que faz com que o processo seja obra de leitura nas faculdades de direito, né?
É.
O que eu acho uma atitude muito interessante também. Porque... basicamente, eu sei que existem análises jurídicas do processo, mas ele fala muito de sentimento, né, cara? E é uma coisa interessante também pensar nessa perspectiva, né? A gente podia pedir pro Hertal falar alguma coisa sobre isso algum dia também. Esse é outro nível de interpretação, esse nível jurídico, né? Um outro nível que eu acredito é o nível psicológico, né? Que alguns vão também fazer um paralelo a partir da psicologia e aí de diversas abordagens diferentes, né? Alguns podem pegar de um ponto de vista da psicanálise e essa espécie de culpa intrínseca em relação ao superego, né? E acho que isso faz um grande sentido, especialmente se você olhar toda a trajetória literária do Kafka, porque ele tem dois grandes temas, né? Ele tem um tema esse tema da nas suas obras maiores, né? Nas suas obras maiores. Ele tem esse tema da burocracia ou da opressão de instituições, sim, certo? Que tem aqui, tem no castelo, tem isso, na colônia penal, né? Uhum. E você tem o tema da família, o tema da paternidade.
É, metamorfose.
Que você tem na metamorfose, na carta ao pai, exatamente. E você tem uma história que une essas duas coisas, que é o veredito. O veredito, ele basicamente, eu já vi alguém dizer que no veredito acontece a institucionalização do pai, né? O pai se torna a instituição e a culpa, o pai se torna de fato um juiz de uma instituição que define uma sentença em direção ao filho, mas a relação é muito mais jurídica do que de pai e filho. Então, a análise psicológica, ela me parece muito interessante nesse ponto, né? Porque ela vai falar o seguinte, não, Kafka está projetando uma culpa pessoal numa situação absurda, né? E ele tem muito mais compromisso com a maneira como ele se sente do que como as coisas de fato se dão na vida. Uhum. A maneira como as coisas se dão na vida não importa tanto. O que importa é como ele se sente, né?
É interessante isso, né? Porque, por exemplo, a culpa, ela não pode ser racionalizada, né? Porque quando muitas vezes a gente se sente culpado por uma coisa que a gente não sabe o que, tal como no processo, existe uma... Alguém nos acusou, e esse alguém pode ser nossa consciência, e então em certa manhã a gente passa a ficar preso nisso, né? Preso nessa... nesse ambiente de culpa e nessa mentalidade, nesse, ou pelo menos na palavra da moda, né, de coaches, nesse, né, mindset. E é interessante isso, não dá para racionalizar isso, não dá para simplesmente colocar em termos, poxa, eu não sou responsável, sei lá, pela morte do meu pai, digamos assim, uma pessoa que se sente culpado por achar que não foi um bom filho, etc. Aí, poxa, ele pode racionalizar, eu não sou culpado, aconteceu tudo isso, eu fiz o que pude, mas existe um sentimento de culpa, existe um sentimento que te arrasta, existe um pêndulo que vai te puxando para baixo, e você não, exato, consegue, né, colocar isso de forma lógica, assim como no processo, você não consegue. Você simplesmente vai aceitando que eventos desconexos vão acontecendo e vão desenrolando até chegar no final, que é um sacrifício, né? A forma de expurgo, né, dessa culpa.
Esse nível psicológico de interpretação, ele tem um adendo, um anexo aí, uma extensão, uma atualização, sei lá, que é o acréscimo a essa leitura, da leitura também da biografia do Kafka, né?
Aham.
Então, assim, ele poderia ter escrito um livro com vários níveis psicológicos, com uma interpretação psicológica, como o próprio Dostoiévski faz, por exemplo. Mas há um certo conhecimento de detalhes bem sórdidos da biografia do Kafka que frequentemente, ou que pelo menos numa época da tradição de interpretação das obras dele, impôs como uma verdade absoluta a interpretação a partir da biografia dele. Então, a partir da relação conturbada que ele tinha com o pai dele, que de fato ele tinha, a partir da relação também problemática que ele tinha com as mulheres, né, tendo noivados terminados, e inclusive um deles terminado por imposição do próprio pai dele, outro com duas vezes noivou da mesma mulher e não deu certo. Uhum. Então tem essa história toda. Então, além da questão psicológica, alguns que acrescentam nisso a questão biográfica. E há quem diga que a interpretação... Existe um tipo de interpretação da obra do Kafka que é chamada de interpretação biográfica mesmo, que vai encontrar as raízes de tudo que ele escreve em eventos da vida dele, da biografia. Eu acho que isso funciona para muita coisa, mas a ficção tem um pouco de desprender da vida também, né? Ela não é tudo explicado pelas experiências da vida, né? Ela é explicada por certa imaginação, certo fingimento, colocar-se no lugar de outra pessoa, né?
Sim.
Mas até o fato dele colocar essa letra K no nome do protagonista aqui no castelo faz a gente pensar um pouco que tem muito a ver com ele, né? Tem muito a ver com a vida dele também, né? Ele não parece querer esconder muito isso, né?
Quanto a essa parte do K, dá até para voltar um pouco no viés político, né? Porque a gente vê que os demais personagens, e principalmente os burocratas, todos têm sobrenome. Kramer, Klimer, Klinsmann, Kruger, Pilsner, todos têm uma identidade enquanto indivíduo. O Joseph K., ele tem o Joseph, né, que é um nome de origem judaica, e o K., que simplesmente é uma abreviação de alguma coisa que tanto faz para o governo, tanto faz, e para essa máquina que o amassa, tanto faz. Existe um início de uma despersonalização. E...
é interessante. Se você pensar, tem uma coisa interessante também, cara, que me ocorreu agora. No Metamorfose, o Gregor Samsa, ele tem nome e sobrenome, e ele tem uma família.
Sim.
O K, ele não tem sobrenome, que é o nome de família, e ele vive numa pensão. As relações dele não são relações familiares.
Isso. Ele tem um tio que chega aleatoriamente também no trabalho dele, né?
Sim.
Carl. E só, né? E o tio tem um amigo advogado. Né?
O que talvez corroboraria nessa ideia de que a questão da relação paterna está mesmo projetada, né? Projetada na instituição.
Sim.
Ele é alguém sem ligação de paternidade, mas existe uma instituição de culpa ali em cima dele, né? E acho que a gente pode agora entrar na nossa visão...
O viés, né? O viés religioso.
Nosso viés metafísico religioso. Ah, deixa eu falar, então, na verdade, qual é a chave que eu uso para ler os livros do Kafka. Eu amo ler qualquer coisa que o Kafka escreveu. É, não li tudo, mas li bastante coisa já. Gosto muito mesmo. O processo está entre os meus livros preferidos. O top 3 mesmo, assim. Uma coisa que eu percebo quando eu leio Kafka é que ele é menos para entender e mais para sentir.
Isso é verdade.
Tem uma frase aqui, do texto do Modesto Caroni, sobre o que o Kafka escreveu no diário dele em 1914, quando ele estava escrevendo já o processo. E ele entrou num bloqueio muito profundo e ele disse o seguinte, o Modesto Caroni fala o seguinte, numa entrada dos diários do dia 6 de agosto desse ano, 1914, ele afirmava ter perdido para sempre a capacidade de dar livre curso à representação da sua vida interior. Interessante você pensar que era assim que ele pensava a literatura, dar livre curso à representação da sua vida interior, os seus conflitos internos sendo colocados em situações externas, né? Sendo colocados em situações assim, em que as pessoas pudessem compreender o que ele sentia internamente. Né? Então, por isso que eu acredito que esse livro é visto pelas pessoas como um prenúncio das crises do século XX. Porque, na verdade, ele é o reflexo das crises de uma pessoa do século XX. Né? Não é prenúncio de nada, ele é um testemunho. E é um testemunho tão subjetivo que a gente se corresponde com ele na subjetividade. E não nas situações objetivas, entendeu? Por isso que eu falei que esse livro me impregnou. Porque ele é um reflexo. Ele é uma pessoa virada do avesso, sabe?
Sim.
Ele é uma pessoa virada do avesso. E quando a gente olha de dentro, a gente tem muito mais similaridades do que diferenças, eu acho, né? Porque por dentro a gente não tem roupa, por dentro a gente não tem cor, né? Eu acho que a subjetividade, né? Fazendo essa brincadeira aí, que ele expõe no livro, reverbera muito em muitos níveis diferentes com muitas pessoas diferentes, sabe? E isso pode ser sim lido em todos esses aspectos, porque em todos eles a gente sente essas coisas. A gente sente essas coisas numa burocracia. Eu lembro quando eu fui fazer a renovação da minha permissão de dirigir para minha carteira de motorista, né?
Beleza.
Acho que foi isso que eu fui fazer. Eu não me lembro. Foi alguma coisa no Detran, eu acho que era isso. E cara, foi uma situação que na hora que eu tava passando, eu falei, cara, isso é muito kafkiano. olha o Kafka acontecendo ao meu redor, assim. E era só por causa da burocracia, né? E outros momentos em que, por exemplo, eu lendo Timothy Keller falando sobre a culpa e o ego, e eu falando, cara, eu quero... O Kafka era um cara conturbado nesse ponto, sabe? Ou pelo menos o que ele diz no processo é solucionado aqui por essa perspectiva do evangelho, sabe? Então acho que é um testemunho tão humano que muitos humanos podem se corresponder com ele, porque pode falar sim de autoridade exterior, mas pode falar sim de um sentimento de culpa interior, pode falar de todas essas coisas. Todos eles você consegue ler porque é um curso da vida interior dele, sabe?
Acho que a gente consegue fazer leituras diferentes em momentos diferentes de uma mesma obra, porque principalmente o processo, que é uma obra plural, que permite uma variedade de visões. Eu lembro do Aristóteles, lá no Poética, ele fala o seguinte, que não é papel do poeta descrever aquilo que acontece, mas representar o que poderia acontecer. Então, o Kafka, nesse sentido, ele tem essas crises interiores. Ele não está colocando ipsis literis lá, problemas com o pai dele, problemas que ele tem, que ele vê com os compatriotas dele, problemas que existem em Praga. Ele não está colocando exatamente, mas ele está colocando como poderia ser em um universo mais absurdo, um universo que permite uma alegoria maior, uma intertextualidade. Ele começa a fazer viagens tais que nossas leituras, de acordo com a viagem que ele está utilizando para representar o que poderia acontecer, conforme Aristóteles, cria essa possibilidade de uma leitura múltipla. É por isso que com Tim Keller e com o Detran é possível fazer a leitura interessante do identificar Kafka na nossa sociedade, mesmo no século XXI.
Eu acho que é isso mesmo. Acho que você matou. É bem isso aí mesmo, né, cara? Eu vi alguns vídeos de testemunho sobre como as pessoas lidam com a leitura do Kafka. E tem um pessoal, muita gente falando isso, porque ele é sempre visto como um ícone do século XX, né? Então, os grandes eventos do século XX são observados muitas vezes em comparação com coisas que o Kafka escreveu. Eventos históricos mesmo que a gente esteja falando dessa questão subjetiva dele, as pessoas fazem muita relação entre, por exemplo, a perseguição dos judeus e o processo, né? É uma coisa clara. Eu vi muita gente falando sobre Hannah Arendt, analisando a questão da violência, do totalitarismo e principalmente do Eichmann, né? E falando do processo também.
Da alienação do trabalho, né? Eu faço só isso aqui, só coloco o cara no...
Exato,
no tanque,
exato.
Né?
Exato, porque com base nos caras que o detêm, que fala, não, eu só tô, isso. Né? Não sei direito.
Tô aqui só pra te prender, só pra te dar voz de prisão. Ou o cara que tá torturando, tô aqui só pra bater.
Exato,
eu só pago pra isso.
O cara que tá chicoteando, né? Exatamente. Então, é muito legal essa visão. E as pessoas vão fazendo essas leituras de várias obras dele, e apontando vários fatos do século XX, apontando pro Kafka e vão dando esse ar profético para ele, né? Olha só como ele era profético, como ele era uma espécie de Simpsons dos anos 10. Brincadeira, tô zoando. Mas não, que comparação, nada a ver, né? Mas fazendo isso com ele, né? Só que aí o século virou, né, cara?
Virou.
E aí qual a relevância do Kafka pro século XXI? E aí você começa a ver essas pessoas falando, é uma relevância total. Total. E eu vi um psicólogo dizendo assim, cara, o sistema de julgamento e opressão do século XXI com as mídias e com as redes sociais é muito mais intenso do que o Kafka podia prever quando ele escreveu aquilo. Então ele reflete um sentimento muito plausível para hoje, ainda que ele não pudesse prever as circunstâncias desse sentimento. Cara, talvez a gente esteja endeusando esse cara demais, mas que faz sentido, faz, entendeu?
Ah, cara.
Faz o sentido você pensar assim.
Faz, cara. O cara começa o livro dizendo que alguém devia ter caluniado Joseph K, pois sem que ele tivesse feito qualquer mal, foi detido por essa manhã. 2019, inventa uma história que o vovozinho do slime é pedófilo.
Pode crer, velho. Pode
alguém
crer,
deve ter inventado uma calúnia sobre o vovozinho do slime. Cara,
pode
é muito crer. 2019.
Exatamente. Cara, até arrepiei agora. Ouvintes, eu tô muito emocionado, você não faz ideia, porque eu amo esse livro de muito, muito mesmo. Mas então, vamos falar dessa perspectiva mais religiosa? Ou você acha que a gente pode aproximar outras perspectivas da fé também? Como é que você prefere dar um encaminhamento aqui pra esse episódio?
Cara, eu acho que a gente pode falar dos símbolos. Os símbolos que existem no processo não estão à toa lá e estão apontando, tentando fazer alguma conexão, essa intertextualidade com literatura sagrada, né? Sendo o Kafka um judeu. Né?
A relação do Kafka com a religião não é uma relação assim Ele não era um cara religioso, inclusive ele tem uma frase que ele fala: qual a relação minha com o judaísmo? Eu guardo quase nenhuma relação comigo mesmo. Aí tem isso também, né, cara? Ele é altamente autodepreciativo, mas ele morria de rir das coisas que ele escrevia, e os amigos dele também riam, que ele fazia leituras públicas das obras dele.
É verdade.
Ele não queria publicar, mas ele gostava de ler pros amigos. E a gente ri também, de vez em quando. Tem que ter um pouco de bom humor pra lidar com ele também, né? Mas, com certeza, eu acho que ninguém ignora, cara, nenhum intérprete do Kafka, pelo menos que eu conheço, ignora esse âmbito dos símbolos religiosos que você tá trazendo aí, né? Os símbolos religiosos estão, ou os símbolos que fazem relação com algum aspecto religioso, né?
Sim, sim. Um exemplo claro. Aliás, não tão claro, porque o viés religioso vai se manifestar um pouco mais para frente na literatura dele no processo. Mas logo de cara, quando os agentes dão voz de prisão para ele e o detêm em seu quarto, não deixam ele vestir uma camisa branca, tem que estar com um terno preto para apresentar para o inspetor. O café da manhã dele não vem. E a senhorita Grubach, eu acho, ela também não entra no quarto e tal. E a única coisa que ele tem para comer é uma maçã. E aí ele morde essa maçã e dá-se início ao processo. Ele vai falar com o inspetor, né? Esse símbolo, esse signo da maçã já é algum tipo de representatividade que remonta ao Éden, ou pelo menos ao imaginário popular do Éden, né? Da perda da inocência ao morder o fruto, né?
E vamos lembrar que a maçã é um símbolo importante também na metamorfose, né?
Ah, sim, é com a maçã que causa a morte do Sansa, né?
Do inseto, né? Do inseto monstruoso, né?
Isso.
Que é quando uma maçã é tirada nele, fica presa nele, né?
Isso.
E vai apodrecendo e cara, é uma leitura muito interessante também, né, cara? Eu nunca tinha feito essa relação, sabia?
Eu nunca tinha feito essa relação com a metamorfose também, não, cara. Agora que você falou, eu já liguei na hora.
Deixa eu ler a primeira frase da metamorfose aqui também, que eu acho melhor ainda do que a do processo.
É muito boa, né, cara?
Quando certa manhã Gregor Sansa acordou de seus sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Cara, isso é muito lindo, velho. Isso é. Ele praticamente apresenta a situação inteira assim, pá! Ele joga na sua cara e pronto, vamos desenvolver a partir daí. Você toma aquele susto, não sabe de onde veio, não sabe pra onde vai, e vambora. Mas é isso aí. Agora, dos símbolos religiosos, além da maçã, a gente tem uma característica religiosa mais importante no livro, um pouco mais pra frente, que você já falou aí, né? Que é o momento da catedral, certo?
Certo.
E aí? Que é visto por muitos como o ápice do livro.
Ali é uma epifania, né? Ali ele tem um encontro mesmo com o sagrado. Assim, o que motiva ele ir à catedral não é o objeto de fé da catedral, não é o Deus para o qual a catedral aponta. É algo trivial. O chefe dele pediu para que ele fosse acompanhar um cliente italiano para conhecer a catedral. Aí ele fala: você fala italiano, você vai lá e tal, apresente a ele. Aí ele vai lá sozinho, como se ele fosse encontrá-lo lá. E a catedral tá vazia, ele decide ir embora, e aí ele tem um sacerdote, um padre, algum tipo de religioso lá, que o chama pelo nome. Uhum. E é um nome abreviado, né? O Joseph K. também, né? E aí tem esse discurso, né, cara, sobre a natureza da justiça, a natureza ou pelo menos do pecado, né? Digamos assim, que ele comete. E ele tem o grande discurso, né, sobre aquele diante da lei, né?
Que é uma parábola, né?
Que
é maravilhosa. Você ouviu aí no início desse episódio uma versão resumida dela. Esse era um texto que o Kafka já tinha escrito antes. Ele não foi escrito para o processo, mas que ele incluiu aqui. Então algumas pessoas acreditam que essa Diante da Lei é basicamente o núcleo, né? Por isso que esse capítulo é tão importante assim, né? É, seria o núcleo da história toda, né? Seria a partir dele ali, quase como se a história toda do processo fosse um florescer dessa historinha menorzinha que ele conta, né? É, tanto que o filme do Orson Welles, do processo, que inclusive, uma coisa interessante sobre isso, o Orson Welles é o diretor do Cidadão Kane, né? Que é tido como uma das maiores obras de cinema da história. Sim. Mas ele achava que a sua melhor obra era o processo. O próprio Orson Welles, ele achava o processo melhor.
Sabia.
E é um filme genial, uma leitura, uma interpretação, não é fidedigno, mas, cara, é aquilo, né? O mesmo compromisso que o Kafka tem com a realidade, o Orson Welles tem com o livro do Kafka, entendeu? Uhum. Ele sente aquilo e bota na tela, entendeu? Não é...
Eu não cheguei a assistir. O que eu vi foi o da BBC de 93, eu acho.
Isso, que aí é bem mais
com
uma...
Anthony Hopkins.
É, que é uma adaptação bem mais fiel, né?
Sim.
Da obra, né? Que tem que ter também. Eu acho muito legal quando o diretor consegue fazer um bom filme desrespeitando a obra original, tipo Iluminado.
Uhum.
Mas eu também acho legal que haja uma adaptação fiel pra galera que é fã e quer ver aquele livro na tela, sabe? Eu acho que tem valor, assim, tem mais valor do que você ficar fazendo bobeira pro cinema, sabe? Tem uma galera que é fã daquela obra, quer ver aquela obra, pô, põe na tela daquele jeito, deixa a galera ver, né? Então acho que é legal ter as duas maneiras.
Em determinado momento eu tava com um livro na mão, vendo o filme e acompanhando, e tava assim, tava batendo, assim, 70%, sabe, com
Nossa,
o que tava escrito.
Muito legal, né, velho?
Com a tradução, muito legal.
Né? Essa história do Diante da Lei, como é que você entende ela, Irlan? Ou não dá pra entender mesmo?
Cara, ela é... Tem uma palavra pra isso, ela é uma aporia, né? Um paradoxo, né?
Uhum.
Porque o que ocorre é que a porta foi feita para o trabalhador, o camponês, né? Contudo, há um segurança lá, um tipo de guarda, que não o deixa entrar, mas também ele poderia entrar, ele só precisava querer.
É.
Mas
não era permitido.
O inibe.
Era proibido ele entrar, mas ele poderia entrar.
Ele poderia, exatamente. Esse tipo de paradoxo é muito... é muito... quebra toda forma lógica, né, que a gente possa analisar. Mas eu acho que é aquela coisa, né? A lei é para todos. Mas há leis que são só para indivíduos, só para alguns. Ou seja, a lei é uma coletividade individual, porque ela tá para todo mundo, e a partir do momento que o indivíduo toma iniciativa de sair do estado de inércia e fazer alguma coisa para que a lei aconteça, ele vai encontrar porta para isso, né? Ainda que haja dificuldades. Eu acho que é aquela questão sobre soberania divina e responsabilidade humana, né?
Uhum.
Mas de uma forma de cabeça para baixo, né? É Deus, meio que Deus dificultando a vida do
Deus
homem,
fazendo uma pegadinha.
É, uma pegadinha, olha. É, eu lembro do Advogado do Diabo.
Uh-huh.
Tem uma cena que o Al Pacino tá na igreja explicando pro Keanu Reeves lá como que Deus é injusto. E aí ele fala o seguinte: Deus não deixa você fazer nada, mas ele te instiga a fazer as coisas. Então é algo do tipo, olhe, mas não toque. Toque, mas não prove. Prove, mas não engula.
Uhum.
Então é o tipo de coisa que é a provocação que o diabo faz lá com o Keanu Reeves, o personagem dele, o advogado, de forma a dizer que Deus... ele te dá condições de pecar, mas te diz para não pecar. Então, aqui a condição não é o pecado, mas talvez a busca pela lei, né? Pelo direito, pelo cumprimento da lei. Então, faça, mas eu estou te impedindo de fazer, mas eu estou te mandando fazer. É um grande paradoxo, né? Talvez, eu não sei como... Ou, inclusive, essa parábola é tão complexa que os próprios personagens debatem sobre
Exato,
ela.
Exato, né? Cara. Isso é tão maravilhoso, cara. Porque ele joga a parábola, que seria algo como trocentos textos curtos que ele tem. Aquela coletânea é muito legal da Penguin Company, né?
Uh-huh.
Que é Kafka Essencial. Que é a Kafka Essencial. Muito legal mesmo. Ela tem cara... Se você nunca leu nada de Kafka, esse é o livro pra você. Porque, além de tudo, ele tem a Metamorfose nele, que é geralmente o livro que a gente começa a ler o Kafka, né? E nessa... Ele tem o Diante da Lei nela aqui, né? E ele tem vários textinhos curtos do Kafka, igual o Diante da Lei. E, cara, ele tem vários desses. Isso já é genial. Eu não precisava estar no meio de outra história. Mas aí ele pega isso e ele bota com os personagens debatendo sobre essa história e ele cria três interpretações. Uma de Sim. um personagem, outra de outra e outra do leitor. Que geralmente não é nenhuma das duas que estão lá, né? É muito bom isso, cara. Muito bom mesmo. Mas você rodou e não explicou. O que, que você acha?
Eu não expliquei porque, ao meu ver... É uma pegadinha divina, entendeu? É uma crítica à própria divindade.
Não é nem ao guarda, nem ao homem do campo. É.
Exatamente. É algo mais abstrato, é algo superior, mais transcendente. Eles são arquétipos, né? Estão representando, são figuras que representam o homem e a figura superior ao homem, que seria Deus. Então, Deus te dando condições de guardar a lei, mas impondo restrições para que você consiga fazer isso. Então, de qualquer forma, é um jogo de perde-perde, né? O homem sempre sai perdendo. Ele é obrigado a guardar a lei, mas não consegue por motivos mil, né? E o guarda, por ser muito mais forte que ele, né? A guarda é mais forte. Olha só! É isso, olha só. Eu acho que não foi isso que o Kafka quis dizer. Mas pode haver aí uma tensão entre lei e graça, hein? Entre a guarda da lei, você tem que guardar, mas ela é mais forte que você. O guarda é mais forte. Então você não consegue. Então é necessário alguém mais forte que esse guarda. E esse alguém, ou esse único alguém... É alguém que com 30 anos começou um processo também que levaria à morte. Que foi no aniversário de 30 anos, né? Que começa.
Exato, verdade.
O processo. Verdade. Seria alguém também que na sua morte tem duas pessoas ao seu redor. Uhum. Que tiraram as suas roupas e enfiaram uma lâmina em seu coração.
Que também foi sem fazer mal algum.
Que foi sem fazer mal algum.
Que também foi então... caluniado, inclusive.
Exatamente. Então a gente começa... Será que existe... A gente pode chegar nesse nível de interpretação mais evangélica, mais cristã? O que você acha?
Cara, eu acho que é válido se a gente fizer... Eu tô falando desse jeito, parece que eu que tenho que validar a parada e não é isso. Então vou mudar. Pra mim, eu aceitaria como válido, como uma leitura... Se eu fizesse essa leitura... como estou fazendo agora junto com você aqui, tô me apropriando da leitura que você faz, eu a considero, para a maneira como eu me relaciono com essa obra, eu a considero válida, muito menos no sentido de será que o Kafka pensou nisso, e muito mais no sentido de será que Cristo responde essa angústia que eu sinto quando leio o Kafka, entendeu? Pra mim, Boa. Como eu acredito que a chave pra leitura é o que a gente sente lendo essa obra, diferente de várias outras, eu não uso isso pra todo mundo, não. Pro do Kafka, eu acho que faz sentido ler assim, sabe? Eu tomo essa leitura possível se a gente fizer esse caminho. E eu acho que nesse caminho a gente consegue sim, acho que é bem válido. O homem do campo não consegue entrar na lei, nas portas da lei. Inclusive são 7 portas, né? Sim. Cada um com um mais forte que ele.
Um mais forte que ele, isso.
Só que o primeiro, por mais forte que é, e mais forte inclusive que o homem do campo, ele não tá na frente da porta, né? ele consegue olhar e ver lá dentro. E o cara fala, se você quiser entrar, pode entrar, mas isso é proibido. Né? Assim como também o cara que o detém fala, você está detido, mas você pode trabalhar. Né?
Isso.
É... Então, uma leitura seria quase que uma apologia à transgressão. Você não tem escolha, transgrida, que é a única escolha que você tem. Se você não transgredir, você vai morrer do lado de fora, que é o que acontece com ele. Mas tem uma escolha, que é a justiça sair. Nesse sentido, eu vejo Jesus Cristo. Né? Se Jesus Cristo sai da fortaleza da lei, se ele sai da fortaleza da justiça, e ele revela para fora dessa fortaleza, com a absolvição que ele traz, porque quem está querendo entrar no castelo da lei, não está querendo entrar para ser condenado, está querendo entrar para ser absolvido. Se a absolvição ela invade o mundo dos injustiçados, ou dos injustos que seja, porque no final todos se igualam diante da graça, então a gente tem a resposta. E ela tem a resposta, eu acredito, em todos os níveis de interpretação. Bom, todos talvez não. No nível da burocracia, acho que não. Mas nos outros níveis, talvez até no da burocracia, eu posso elaborar aqui conforme eu vou falando. Mas no nível psicológico, entendeu? Diante da culpa que a gente sente diante de nós mesmos, se nós substituímos a nossa consciência, que é aquela que impõe sobre nós, que ora nos absolve, ora nos condena, como Paulo fala em Romanos 1, né? Romanos 2, desculpa. É, se a gente abre mão de ser justificado pela nossa consciência e fala, não, quem me justifica é Deus, e ele tem toda a razão do mundo de me condenar, mas ele já sentenciou ao meu favor, então eu não estou mais num processo, já não há mais nenhuma condenação. Então esse processo humano interior de culpa, ele se desfaz. Se eu estou falando de um nível de interpretação estatal, as injustiças do mundo, elas são opostas à justificação de Deus. Porém, a justificação de Deus vence no final. Então, ela me obedecer à lei do rei que me absolveu é muito mais importante do que agradar os homens. E foi com esse tipo de pensamento que os apóstolos venceram a opressão daqueles que o julgavam no Sinédrio, por exemplo. Né? Então, de instituições formais jurídicas, eles rompiam com esse tipo de pensamento. Essa justificação é a justiça que sai da fortaleza e que invade a nossa vida e que nos empurra para fora. E é justamente essa anti-igreja que está sendo pregada na catedral, né? Porque é um anti-evangelho. É absolutamente o oposto do evangelho dentro de uma catedral sendo pregada. Então, talvez o Kafka estivesse ali esperando, né? Esse tipo de mensagem. Existe uma história que eu não sei se é real, mas eu a tomo como real porque eu gosto muito dela. De que o Kafka leu Chesterton. Você já ouviu falar disso?
Não, nunca ouvi.
Essa é uma história muito recorrente, muita gente fala isso. Que o Kafka leu a obra do Chesterton, especialmente O Homem que Foi Quinta-feira, que também é um livro cheio de absurdos e tal. É muito interessante também. Diz que o Kafka, quando terminou de ler O Homem que Foi Quinta-feira, ele disse o seguinte: esse autor, né, o Chesterton, né, esse cara, ele é tão feliz que eu quase posso crer que ele encontrou Deus. É muito louco isso, porque quando você lê a Ortodoxia do Chesterton, o último capítulo é sobre a felicidade. E o Kafka ria desse desespero que ele escrevia. E quando você lê o último capítulo da Ortodoxia, você fala, cara, isso é muito, muito incrível, porque ele diz o seguinte: a alegria, que é a minúscula propaganda do pagão, é o gigantesco segredo do cristão. Às vezes eu acho que o Kafka falava dos absurdos e ria dele com essa propaganda tão grande, escondendo essa angústia interior. Ao mesmo tempo que o Chesterton não parecia ser lá o cara mais efusivo do mundo, mas que no seu coração guardava essa alegria de quem é justificado e está em paz com Deus, entendeu? É uma gigantesca alegria guardada no coração, enquanto o outro, que tem uma pequeniníssima propaganda, no seu coração guarda um gigantesco angústia, né, cara? Então eu acho que a justificação, quando ela sai da fortaleza da lei e nos alcança na nossa injustiça, ela resolve esse nosso desespero do julgamento em todas as instâncias, entende? Eu acho que assim o evangelho responde o processo.
Ah, cara, isso é lindo, né? E é interessante, resgatando um pouco da história do processo, que quando o K encontra o pintor, acho que Titorelli, o pintor explica para ele as formas de absolvição. Uhum. Como que você... Qual tipo de absolução você quer? Tem três. Que é a real, a aparente e a dilação... indefinida. Então a real é você é considerado inocente. Ponto final, acaba, fecha o processo.
Mas
pode ser aberta novamente, né?
Mas essa ele nunca viu, né?
Ah, é verdade, isso.
O que você quer é ser absolvido, mas isso eu nunca vi.
Aí tem a aparente, que, olha, vai ser considerado assim, a gente pausa o processo, você sai em liberdade, mas pode ser aberto a qualquer momento. E aí você vai ficando fazendo isso constantemente, né? Você pode ser... pode ser que um juiz vai com sua cara, abra de novo, te considere culpado, enfim. Você vai ser absolvido, vai ficar livre, mas sendo vigiado, né? Basicamente, né? E na dilação, você vai enrolando, né?
É.
Você não sai da primeira instância. Qual que é o instrumento?
Que isso é a parte mais real do livro todo, né?
Sim, isso acontece constantemente.
Isso,
né?
Acontece o
Quem
tempo todo.
Quem tem condições... vai apelando até...
Não, às vezes o cara trava mesmo na primeira instância, né?
É.
Ele nem precisa apelar a outra instância, ele só fica enrolando ali, enrolando, prescreve e pronto.
Pede vista, assim. É. Enfim, é interessante isso, né? Porque a absolução real, olha só, ninguém nunca viu mesmo, porque ela só vai ocorrer no último dia, né? Se for uma visão mais escatológica, só haverá absolução real quando o último juiz da última instância, aliás, o único juiz da única instância que importa, absolver as pessoas, né, chamá-las para o lado direito. Falei, tô muito crente hoje, cara.
Eu acho que se aplica bem à visão do Paul Tournier, né, da culpa e graça, né. Um livraço também, tá entre os 10 livros, eu fiz a lista dos 10 livros que todos cristãos deviam ler e tem esse livro lá. Paul Tournier, Culpa e Graça. É um pouquinho heterodoxo na soteriologia dele, mas o resto é muito bom. Mas o Paul Tournier vai falar o seguinte, que a gente tem várias culpas, a gente se sente culpado sobre um monte de coisa e tal, mas só existe uma culpa real, que é a culpa diante de Deus. E para essa culpa real, a gente tem absolvição. Na verdade, não absolvição, a gente tem a justificação, né? Então, de fato, é isso, né?
A priori, essa questão da... acusação que foi feita, um processo que corre, isso numa visão da tradição teológica cristã, é o conceito de pecado original.
É.
A gente, o ser humano natural, se julga inocente, porque eu não fiz nada, não fiz nada de mal para ninguém, mas a rigor é um homem que naturalmente é inimigo de Deus e que precisa ser absolvido, precisa de perdão, né? Então, esse conceito de pecado original é uma coisa que inclusive é recorrente na obra do Kafka, né? No Metamorfose tem a mesma coisa, né? A relação do Gregor com o pai, da dívida que ele paga a dívida do pai que ele paga, né? Então ele precisa meio que se purgar e assim, a sua família só prospera após a sua morte, né? Então, de certa forma, tem alguns elementos bíblicos, né, envolvidos na obra do Kafka, nesse sentido, de expiação.
Nessa questão da justiça, né, tem um outro livro, um outro conto, né, muito importante dele, que sempre é lido em paralelo com o processo e com o veredito e o castelo também, que é o Na Colônia Penal, né? Na Colônia Penal é um cara que inventou uma máquina de tortura, né? Na verdade, não é uma máquina de tortura, é uma máquina de execução, né? Só que é uma máquina que escreve no corpo da pessoa, com uma lâmina, né, qual é o crime que ela cometeu. A máquina escreve, e conforme ela escreve, ela vai dilacerando a pessoa e a pessoa morre, né, por causa dos ferimentos. Acontece que, para a pena condizer com o que eles querem realizar, de fato, a caligrafia da máquina, ela é toda rebuscada, entendeu? Cria um monte de frufrus, assim, pra cortar o máximo a pessoa, pra garantir que ela vai morrer. E a pena, de fato, só é escrita até no final. Quer dizer, o executado, ele só entende pelo que ele morreu no último momento. Quando a pena é escrita no fim, entendeu? O que traz uma série de reflexões, por exemplo, como as punições excedem muito os crimes, né? Porque, vamos supor assim, que a relação do crime com a pena seja a escrita, né? Mas não basta só escrever, tem que escrever cheio de coisa que é justamente pra matar o cara, entendeu?
Então, sou ladrão e vacilão tatuado na testa.
Né? Cara, eu tô falando que o Kafka pode ser lido eternamente. exatamente, né? Bem isso mesmo.
É.
E aí, e o cara só...
O Vigiar e Punir tem isso, né?
Hã?
O primeiro capítulo do Vigiar e Punir, do Foucault, começa, né, com a descrição do preso francês por roubo que acabou... Ah, não, ele foi patricídio, né? Matou o pai. E aí ele teve a pele toda dilacerada, os membros arrancados por cavalos, suas cinzas, ele virou cinzas e tal, foi jogado aos quatro ventos e tal. Assim, são coisas que essa brutalidade da ação do Estado, né, como forma de justiça, né, e como isso é uma catarse para quem assiste também, né?
E aí como é que isso vai sendo, ficando cada vez mais secreto, né, ao mesmo tempo interiorizado e tal. Que a autoridade vai sendo colocada em outras bases, né? Mas esse conto da colônia penal, que mostra essa questão, né, do cara só entender a questão no final, né? Também, acho que, um pouco uma crítica a essa visão cristã até da condenação, mas seria se as portas da lei estivessem fechadas, né, cara? Mas elas não estão, elas estão abertas, né? Então... inclusive, a revelação do crime acontece no mesmo momento em que você anuncia que as portas da lei estão abertas e que a lei já saiu na sua direção, né? Eu acho que o Kafka precisava da resposta que ele não teve, né? Eu acho que também a fé daquele período era uma fé bastante moralista, né, cara?
Sim, sim.
A gente tem uma série de movimentos muito moralistas naquela época, né? Inclusive em várias linhas, né? Não só em linhas teológicas conservadoras, em linhas teológicas liberais, em várias linhas. Sim. A ética pesava muito mais do que o evangelho, né? E eu acho que é algo perto do que nós estamos nos aproximando agora de novo no nosso país, assim, sabe?
É verdade.
Eu não quero ir para outras questões além da igreja. Eu acho que na igreja nós estamos celebrando um evangelho de comportamento e não um evangelho de anúncio, sabe? De anúncio de uma nova realidade e de uma nova natureza, de um novo ser, né? Então, eu acho que essa reflexão é importante, inclusive, por isso, né? Às vezes a gente reforça certas culpas porque a gente não tá anunciando o evangelho, né, cara?
É verdade.
E tem que anunciar o perdão de Cristo. É isso.
E assim a gente termina esse processo, né, Cacau?
É isso aí. E aí a gente... encontra, né? Porque, assim, você falou, né? A absolvição final, o julgamento final é no fim mesmo, né? Mas a realidade da justificação já é presente, né?
Sim.
E a fé é justamente isso. A fé é viver justificado, né? Viver uma relação de justificado. Viver compreendendo sua vida agora na justiça, né?
O Joseph K. passou o seu processo todo se relacionando com intermediários, né? Com advogados, com pessoas responsáveis do seu inquérito, com, sei lá, com os guardas e tal. Mas, no fim das contas, a gente se relaciona com o juiz, né? E essa é a melhor parte do nosso processo de santificação, né?
É isso aí. E para terminar esse podcast sobre um dos livros que eu mais amo, vou ler um texto, ou dois versos que estão entre... que na verdade é o versículo mais bonito da Bíblia, na minha opinião, que é o Salmo 85, 10, mas eu vou ler o 10 e o 11. E diz assim: o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra e a justiça descerá do céu. É isso aí.
Amém.
Amém. A voice never heard, or a message with no...